Sons de Mato Grosso.
Está no ar o programa Sons de Mato Grosso. Aqui você confere o mapa musical, mapa sonoro produzido em nosso estado, em nossas cidades, nas urbes desse mundão de, do mato. E do samba ao rock and roll, do blues ao siriri cururu, o que vier a gente traça aqui. E vamos botar o som na roda. E hoje é um dia muito especial para nós, porque a nossa convidada foi ousada, tava com o disco na gaveta e resolveu lançar aqui. E eu fiquei muito feliz com isso, né? Dar um furo desse realmente é lindo. E rock and roll puro, que é a coisa que tá pulsa aqui, ó, nas minhas veias também, desde criança. Carol Silva, bem-vinda.
Opa, obrigada.
Da Zuíte.
Muito feliz de estar aqui, valeu pela oportunidade.
Massa, eu que agradeço.
Massa demais.
Lançar seu disco aqui.
Muito do chique.
Chique?
Chique demais.
E aí, Carol, Da Zuíte é o quê?
Bom, Da Zuíte é um projeto que começou em 2019 entre colegas do curso de música da UFMT. Eu sou do bacharelado, algumas das colegas eram da licenciatura. E no atrevimento total, a gente sentada numa roda, falou: se a gente começasse uma banda? E uma das colegas tinha conexões, ligações perigosas, e conhecia a galera do Cavernas. Ah. Então, quase que imediatamente, eles chamaram a gente pra tocar. E em uma semana, a gente aprendeu 5 músicas e fizemos uma noite de cover com 5 músicas.
Olha só, que legal.
No atrevimento, nasceu assim.
E olha, nasceu assim. Então, vou dizer, chique mesmo, né?
Chique
mesmo. Porque
alunas
do curso de música
ainda não tinha. Do curso de música, só no atrevimento. Então, acho que cada um ali carregava um sonho de tocar em algum momento e meio que encontrou o sonho, encontrou oportunidade com a galera lá junto, só mulherada, a fim de tocar, no atrevimento, no empoderamento, e fomos.
Legal. E você faz o quê? Fazer guitarra, baixo, bateria,
voz? Eu sempre fui a cantora, voz. Eu sou a cantora, sua voz.
É uma baita voz. O pessoal vai ouvir daqui a pouco aí.
Bacharelado de canto em música na UFMT desde 2018, esse ano acaba, aleluia, final do ano, olha, é pra só terminar. E eu fiquei na voz e eventualmente eu comecei a compor e colocar um pouco das músicas no repertório também.
E todas as composições suas?
As composições eram minhas, sim.
E como que é essa coisa de compor?
Pois é.
Já compunha antes ou começou a partir daí?
Começou em 2019, com o coração partido, as emoções aflorando. De repente, eu tinha muito a dizer. E como você tá rodeado de música, tem sempre alguém tocando violão, tem sempre alguém tocando guitarra ou violino, outra coisa. E a minha amiga que tocava violão fazia base pra mim. E eu comecei a improvisar coisas do nada, que vinham do além, do coração, de sei lá de onde, dos cosmos. E canções estavam brotando de mim. Eu compunha de 4 a 5 músicas por dia.
Caramba.
Só de, assim, no improviso. Total
teve
improviso.
Um período, aí começou a aprender isso?
Comecei a... Eu não sei como é que eu aprendi. Foi muito do... Eu precisava expor aquilo, explorar aquilo, falar aquilo, porque era o que eu tava sentindo. No começo eu era apaixonante por uma pessoa que, assim, eu não sabia que não correspondia, né? Pra mim tava na alegria ainda. Começou muito alegre o tom da música. Eventualmente eu levei o fora e mudou. Aí mudou um pouco o tom das músicas, mas não parou de brotar. Então eu compunha quase que com ela, quase que maior parte do tempo. Então ela é minha parceira de boa parte das músicas que você vai ouvir hoje também foram compostas com ela. Tem uma inteira minha e duas
mas
com ela.
Mas ela não fazia parte da banda?
Não, eventualmente fez. É que a composição começou antes da banda. Aí a banda começou, a composição entrou, entendeu?
Então, que loucura, que
aí
massa.
Ela fez parte da banda. Ela chegou a tocar guitarra e baixo também.
Claro,
Elizabeth
que,
Reis.
Claro que não deu certo.
Não, assim, a história da banda, né? Nós
a banda
começamos.
Deu, a banda deu. Continuou, né?
Não, claro que não. Levei um fora. Se desse certo, não tinha composição. Ninguém compõe alegre. Ninguém
falando.
Compõe tudo, deu certo, a foi lindo, o arco-íris, as nuvens, não.
Essa hora você não compõe, não precisa compor nada. Né? Já é a composição, né?
Foi no fundo do poço, 2019, o ano da Heineken, eu bebi todos os dias desse ano.
Começo da pandemia.
Foi 2019, a pandemia veio em 2020, né?
Ah, mas é no final de 19 pra 20,
sim,
né? Ali
na passagem. Finalzinho. A gente chegou a fazer um show em fevereiro e caiu a pandemia em março.
Caramba!
Foi muita loucura.
Tudo, fechou o blackout, lockout.
A gente conversava por vídeo, como todo mundo tava fazendo, que tinha que manter o distanciamento, né? E eu tava, continuava treinando, praticando, compondo as minhas coisas e só falando com elas. Quando foi possível voltar aos ensaios, a gente voltou.
Mas muita gente ficou presa junto.
Pois é. O ruim de ter começado a banda nesse período de 2019 2019 e entrar no, em 2020, é que porque causa uma canseira, né? Você tá preso em casa sem poder sair de casa, só conversando por áudio. Eventualmente, quando voltamos a ensaiar, a gente tava ensaiando para nós mesmos, né? Que ainda tava limitado o que podia acontecer na cidade, em termos de eventos.
Ninguém sabia, sabia nada o que, ia acontecer.
Então, né? A gente ficou meio que tocando para nós mesmos e gerou uma certa fatiga.
Um desgaste, né?
Um cansaço mesmo.
E aí, você falou que tá na segunda fase da banda já, segundo momento.
Aí essa primeira fase acabou logo que a gente fez um show, tava todo mundo muito cansado de tanto tocar, quase um ano pra nós mesmos, não tinha onde tocar por causa da pandemia. Aí
já com as composições?
Já com algumas delas. Aí na segunda versão da banda, eu chamei uma galera diferente, mas que eu conhecia. Uma das pessoas era a Sunny, que era a baixista da Esmaltes, daquele tempo, não sei se você lembra.
Lembro.
Sim, aí tava a Carol Caff na bateria, a Yasmin Medeiros, que é multi-talentosa, faz 500 coisas na cidade, não sei se você conhece. Ela toca tudo, canta tudo, a rainha dos casamentos, é multi-talentosa, tava também tocando teclado, tocando guitarra, o que desse pra ela tocar, ela tocava. A Ricaeli, que tava no baixo. Teve mudanças de baixistas, mudanças de guitarristas, mas no geral foi essa formação e a gente tocou um bocado na cidade. Algumas composições a gente chegou a tocar no Cine Teatro, no Festival Satirianas, que a gente apresentou algumas das músicas também.
O Satirianas é um festival em São Paulo.
Que veio, teve uma versão pra cá,
aqui, né?
No Cine
Teatro.
Mas
o pessoal daqui vai sempre pra lá, né?
Sim,
sempre.
Tem uma troca legal.
Inclusive levaram uma peça datada de um livro meu, O Eu Noia, fizeram o Nós Noia.
Tá faltando levar mais gente, fazer mais, né, dessa troca aqui. Foi muito legal esse festival, abriu a porta pra bastante gente, pra poder mostrar o trabalho pro público.
Legal. Eu tô curioso de ouvir. Vamos ouvir, né?
Pode começar com
até o produtor ali, o Felipe do Mato ali, fica cutucando o relógio na gente. Tic-tac, tic-tac.
Essa que vem, I'm in Hell.
Como que é o nome?
I'm in Hell.
Fala da música.
Estou no inferno. Bom, essa canção...
Estou no inferno literalmente.
Estou no inferno literalmente, que é o que eu tava sentindo quando o homem deu fora. Achei que tinha chance, mas não tinha. E brotou. É muito estranho falar de composição, porque às vezes a coisa vem inteira. Porque eu me gravava compondo. Então era completo improviso. Aí você vai mais ou menos ajustando a letra. Ela tá praticamente do jeito que nasceu. Teve só uma intervenção do Lopes no refrão, que ele colocou uns 3 acordes diferentes, mas de resto...
Produção do Lopes?
Do Lopes.
Massa.
Senhor Lopes.
Vamos ouvir? Felipe Nicolas hoje aqui, hein? Tá chique o negócio aqui. Valeu, vamos ouvir então?
I'm in Hell.
Aí acabamos de ouvir
I'm Hell.
É, Carol Silva cantando com a banda Da Switch. Que vozeirão, hein, Carol?
Obrigada.
Gostei muito, hein? Muito
Valeu.
Boa música, bem, muito bem produzida, né? Tá
Sim.
muito bem feita.
Produção do Lopes, tem que falar, dar os créditos aonde, né?
Uh-huh.
Merecem, já produtor saí, foda.
Já saí muito lá, já gravou com nós, já fizemos muita coisa junto já
Sim,
também.
Sim, ele tem história.
Tem história. A gente lembra dele, um gurizinho desse tamanho, a guitarra era maior que ele fazia um barulho danado. Mas tá aí, um abraço
bom.
Pro Lopes, valeu Lopes, valeu.
Ele tocou guitarra, produziu, tocou piano, uh-huh. Foi produção do caramba.
E aí, como é que foi essa produção? Você...
Pois é.
E as outras meninas?
Pois
as
é.
Outras mulheres?
É, eu acho que quando você é compositor, em algum momento você toma rédeas, você quer sentar no banco de motorista. E eu sempre tive, apesar de assim, eu valorizar a amizade uh-huh. num nível muito, e foi muito importante ter banda com mulher, ter essa socialização com mulher que vieram de vários caminhos da vida diferente, a gente veio e se uniu e não tem como ter conseguido o que eu consegui, até ter virado compositora sem esse apoio, então foi muito importante.
Uhum.
Só que assim, você quer sentar no banco de motorista, eu tinha uma necessidade de ter controle, porque são as minhas palavras, são os meus sonhos, é o meu mundo interior que eu boto pra fora, entendeu?
Uhum.
Então às vezes você quer moldar o caminho disso e fazer 5 pessoas ter o mesmo sonho, ter o mesmo objetivo, você que tem banda, você sabe como que é, você tem história
sim,
com
sim,
isso
sim.
Não é a coisa mais fácil do mundo.
É a coisa mais difícil do mundo.
É a coisa mais difícil, porque assim, todo mundo tem um sonho, todo mundo quer uma coisa, você gerar uma motivação suficiente pra motivar a galera a querer uma coisa só, é difícil.
E é igual, é mais que um casamento, até porque você tá ali o tempo todo com a pessoa,
Sim.
praticamente.
E
olha, as relações
combinar.
Pessoais não são fáceis, não.
Não são fáceis.
Lidar com
e assim,
ego,
a gente se deu muito bem, com muito respeito,
uh-huh.
mas assim, teve uma hora que eu queria fazer o meu, sabe?
Uh-huh.
E é o que eu tô tentando fazer agora.
E agora, você pensar em show?
Se eu pensar em show, eu vou
você
chamar a galera pra montar, pra gravar pra mim, pra tocar pra mim, esse tipo de coisa. Chamar uma galera que tá afim aí. Eu tenho meu namorado, toca guitarrista, já tem um caminho aí. Ele só não veio hoje pra tocar pra mim, porque ele tá no meio
Topado.
Entregando o trabalho na faculdade.
Aí
hoje.
Você entregou 3 músicas gravadas.
Eu entreguei gravado.
Você ia entregar só uma.
Eu ia entregar uma e tocar 2, mas ele teve trabalho
o
na faculdade.
O Sons de Mato Grosso agradece, Mato
pois
Grosso
é,
agradece.
Pois é.
E com a pegada, e você compõe em inglês, né?
Compõe em inglês. Eu sou professora de inglês há mais de 10 anos, desde 2010. Então faz parte do meu mundo, é meio que o modo natural da minha expressão.
Sim,
então
sim.
Não tinha como escapar disso. Eu componho em português também, mas a maior parte meu cérebro funciona em inglês.
Já é automático?
Já
sim,
é automático, já é. Eu sonho em inglês, eu trabalho na escola com imersão total em inglês, não tem português, então assim...
É mesmo?
Sim.
Sonha em inglês?
Eu sonho em inglês.
Como que é isso? Assim?
Às vezes eu tô conversando com alguém e sai coisa,
sai coisa
tá
em inglês,
achando que eu tô fazendo tipo, e não é, meio que escapa, então é complicado.
E essa coisa já vem de muito tempo, assim?
Desde os 8 anos de idade, eu era fissurada por cinema, eu era da colecionadora de todos os VHS possíveis, eu gravava, eu fazia meus piratas dos anos 90, na época de videocassete. E música sempre também foi uma parte muito importante.
Você ainda pegou essa época de... Pegou então,
menino, eu vou fazer 42.
Oxi, tá nova demais ainda.
Tá, doido, eu peguei toda a transformação. Peguei videocassete mudando, pro tive que me livrar do meu videocassete pra comprar o bendito DVD, depois largaram
Caramba,
o DVD pra trás.
Que massa.
Não é negócio? Não é foda? É muito difícil.
E hoje tá tudo na nuvem, né?
Tá tudo na nuvem. E não existe nada. Já viu que nada existe na sua mão?
Não
existe nada na sua mão, tá só tudo na nuvem.
Pois
nada.
É, essa coisa da nuvem é uma coisa complicada.
obrigado.
E, Carol, e qual é a ideia sua com a banda?
Qual é? O que você quer fazer?
O que você vai fazer com isso?
Eu gostaria...
Tá lançando as músicas aqui hoje.
Eu
já
gostaria...
Já vai se tornar pública.
Sim, sim. É, logo já coloco no Spotify, vocês podem ouvir lá. É, eu acho que o sonho de todo mundo é poder viver do que gosta, né? De poder ter uma vida que pague... poder viver, ganhar dinheiro com música, fazendo a música que você gosta dentro dos, né? Sem vender a alma.
É isso aí que eu,
é
a grande dificuldade também, porque começa a entrar no mercado.
E você acorda pra coisas que o seu lado romântico não tinha processado, né? É. Você acorda que o mercado é outro universo.
É bruto.
Com rock, principalmente. Nesta época.
Agora, pior ainda.
Principalmente.
O pior momento do rock and roll, assim, na história, né? Desde que surgiu o rock, acho que nunca teve tão ruim.
Sim,
tão ruim.
Eu acho que tá extremamente mal visto.
Mal visto.
Me parece como se fosse uma coisa meio que relegada. Não que não fosse, né? A gente tem uma história de ser
marginalizado,
mas
ainda
agora
bem,
tá
eu acho agora
um nível muito alto,
mas tá
eu
muito
acho.
Estranho, muito estranho.
Tá um momento de transição meio bizarro
e
de gerações.
E não tem pouco espaço, né, pra se manifestar, né?
Sim, sim.
E muita divisão interna também.
Também,
muita
a
treta,
coisa dos
muita
subgêneros, coisa.
O subgênero.
Que você não pode fazer isso porque não cabe dentro do conceito do que é de rock, de hard rock, de heavy metal, de clássico, do que for.
E você classifica a sua música em que gênero aí? Que subgênero?
Eu acho que eu sou do pop rock, apesar...
Pop rock?
Eu acho que eu sou do pop rock. Apesar de gostar do pesado, eu sou uma criatura do pop também. Eu sou fã de Tears for Fears, sou louca por Tears for Fears.
Olha
eu
só.
Gosto de Madonna, eu gosto de Amy Winehouse. Eu gosto de música com coração. Eu gosto de gente que sangra com letra.
Amy Winehouse, eu menosprezei tanto, assim. Depois que morreu, que eu fui
ouvir. Você foi ouvir.
Aí eu falei, cara.
Eu acho
que
essa
talento,
mulher foi o último
talento.
Momento de gente que sangra com
cara,
letra.
É demais mesmo.
É muito... E tem a voz que criava um ambiente, assim, muito louco. Então, foi uma perda inestimável, assim.
Ou deixa.
Pois é.
E aí, então, a vontade é essa de...
De viver de
fazer
música.
Carreira mesmo,
fazer carreira. E estamos aí na luta, né?
Você tem alguma... Você tá processando alguma estratégia? Como é que você tá pensando isso? Redes sociais, internet? Porque...
É a língua do momento,
quebrou a distância, né? Quebrou a distância também. Aproxima todo mundo. Ao mesmo tempo, é um universo absurdo, né? De quantidade de informação.
Esse é o momento da equipe. Né? Eu tenho que fazer tudo, ser meu gerente, ser minha gestão, ser meu promotor, ser meu divulgador, ser tudo. É pesado. Era mais legal quando dava pra delegar, né?
Uhum.
Mas pra delegar requer finanças, o que né? No rock não é tão fácil. Então eu tô partindo pra... Os meus discos foram financiados, o que eu fiz foi financiado por mim do meu bolso. Eu tô de olho em algumas leis de incentivo, mas como eu compõo em inglês, não estou muito... esperançosa com as
tem
leis
muito
disso.
Preconceito.
Sim, porque você tem que colocar um tuiuiu, né, no meio ali, colocar uma viola de coxa, alguma coisa, porque senão não vai.
Mas é muito
difícil.
É uma coisa pra se questionar também, porque todo mundo fala em universalizar as coisas, né, em tornar globalizar e baranar essa cultura globalizada hoje. Tudo bem, valorizar os ícones locais, mas não dá pra ficar fechado nisso, né? Eu acho que...
É que a gente tem...
A gente pode trocar.
Eu entendo a questão da lei de incentivo, que você tem que manter num patamar do que eles consideram brasilidade, mas é muito limitado o que eles consideram brasilidade, né? Aí você escapa o rock, escapa qualquer coisa que não tenha o que eu falei.
O rock, o blues, o rap,
rap também. Deveria ter uma apresentação, porque Cuiabá, em Várzea Grande, os meninos de Várzea Grande da Conduta de Gueto, meu Deus, que pancadaria aquilo, é incrível o que eles fazem, cadê o...
O Chito é um cara maravilhoso.
Eu fiquei de boca aberta, foi o show mais rock and roll que eu vi, foi muito rock and roll pra época aquilo, meu Deus. E cadê a representação, cadê essa galera, gente? Cadê
já
o apoio?
Aqui já vieram também.
Cadê o apoio? Então assim,
tenta abrir as portas pra todo mundo.
O que tem de gente boa que tá meio de canto
é verdade.
É muito.
E o Felipe, o reloginho já tá ali, toque, toque. Vamos lá, Cronos, qual é a próxima música?
Coloca
Carol.
Never Go Home.
Deixa eu falar uma coisa aqui, a Carol Silva está lançando a banda da Switch aqui na Rádio Assembleia, esse EP que ela vai lançar. Já está lançando aqui.
Está lançando.
Né? Jogando ao público.
Jogando ao público.
Qual é a próxima música?
É Never Go Home. Essa foi composta num período diferente. Foi mais para 2021 e 2022. E ela tem o sentido de, depois que você passa por situações traumáticas, é difícil você voltar para casa, no sentido de é difícil você ser a mesma pessoa. Então, Never Go Home significa não, nunca serei a mesma, nunca volto para casa. Não voltarei para casa.
Uau, vamos lá. We'll be right back.
even though all you do brings you back. Hey, weren't you Mrs. Safe? Not a move, a mistake. Look at you, fall from grace.
Sons de Mato Grosso está apresentando aqui Da Zuíte, é um lançamento do EP. E a Carol Silva nos deu essa honra. Que honra, Carol.
Estamos aí.
E bem produzido, bem feito, muito legal.
Essa também foi uma produção do Lopes.
Lopes também.
Esse segundo. Essa foi de 2022, 21 e 22. Essa é uma composição 100% minha.
Uhum.
100%. Essa não tive a minha colaboradora regular. Então foi meio completamente fora do comum essa música. Tenho muito orgulho dela, porque é a primeira vez... Eu não toco excelente. Eu cato milho no teclado, milho.
Você compõe no teclado?
No teclado, no violão, eu cato milho. Eu geralmente tem alguém pra
compor,
tocar.
Né?
Mas pra compor. E é 100% minha. Eu gosto muito dessa canção.
Que legal, que legal. Você gravou quantas canções?
São três gravadas.
Já vão lançar agora, né?
Isso. E as outras quatro, foi aquilo que te falei dos que estão com os colegas que não me entregaram ainda. Os amiguinhos que não entregaram ainda a música.
Aí, ó, o recado, hein? Tá? Isso aqui é uma meia... Não é nem uma indireta, não é direta mesmo.
Os amiguinhos que estão me devendo música desde 2020.
Ixi, Maria. Vamos lá, galera. São 5 anos já, hein? Eu tento te mixar, remixar, né?
É isso aí.
E o processo de gravação foi legal? Foi tranquilo?
É sempre... Não, com o Lopes é muito, muito tranquilo. Ele te dá o dia inteiro ou dois dias, o que você precisar. Grava faixa por faixa, ou pedaço por pedaço, ou inteira. Você escolhe como que você quer. Ele deixa você aquecer. Você ouve mil vezes o que você precisa, a música, pra você entrar no... Porque a gravação é muito complicada.
É definitivo, né? Sim. A primeira vez que eu entrei em estúdio, eu fiquei apavorada.
Eu fiquei apavorada a primeira vez. Eu não gostei do resultado nem um pouco, porque foi uma tentativa no estúdio da FMT que um professor tinha permitido.
A voz, né? Menino do céu,
você leva um susto.
Será
com sua
que eu
voz.
Canto mal?
Gente, porque você fica muito sem noção.
É muito estranho, meu.
Apesar de cantar um bocado de tempo num microfone, a experiência é diferente. É outra projeção. É. Então é um processo pra
porque
você.
É aquela coisa de ser definitiva, né? Você vai ali,
sim,
você fala, cara,
e você já vai tenso, né?
É.
Você já vai tenso. Mas é outro processo, outra projeção. Não é eu cantar numa roda de amigos com um violãozinho, não. Você tem que estar preparada. E eu compus músicas um pouco agudas. Essa é a mais aguda que eu compus.
É, o Vissalva chegou.
Então tem que. É um trabalho pra chegar nesse lugar.
Não é fácil, não, hein?
Sim. Então tem que ter um preparo.
E você vive de dar aula de inglês, é isso?
Eu vivo de dar aula de inglês. Eu dou aula desde 2010. Eu sou uma falante desde os 8 anos de idade, porque era fissurada.
Assimilou facinho
inglês. Eu sou autodidata, sim. O que eu escutava, eu pegava. Eu era obcecada por filmes e música, então eu aprendi memorizando que meu filme favorito quando era criança chama Dirty Dancing. Não sei se você conhece Dirty Dancing.
Dirty Dancing.
Uhum. E eu memorizei todas as falas do filme. Sem saber a tradução. Então, eu pego muito som. Muito fácil pegar som.
Que loucura.
Som.
Eu tenho uma dificuldade danada
pra aprender língua. Muito fácil pra eu pegar. Eu pego outras línguas também. Não que eu falo...
Tem gente que tem essa facilidade, eu morro de inveja.
Eu não falo todas, mas eu consigo... Eu memorizo bem frases, velho. Prontas, assim. Uh-huh. Eu sei falar umas 20 frases em francês, sei umas 40 em espanhol, não sei, um bocado. Eu vou pegando no processo. Acho divertido.
Uh-huh. E a faculdade de música?
A faculdade começou na Universidade Federal, eu faço bacharelado em canto. Uhum. Começou em 2018, no segundo semestre. Foi uma tentativa de colocar música na minha vida como prioridade. Foi uma indicação da minha professora de canto. Porque fica naquela coisa, faz aula de canto, você quer tocar, você quer fazer banda, mas você... Como que começa? Quando você só tá fazendo aula, né?
Uhum.
Então, a universidade foi a oportunidade de centralizar a música na minha vida. Me obrigou a pensar nela 24 horas do dia, estudar pra ela e conhecer outros músicos. Então, foi aquela coisa de ficar perto do universo que você queria fazer parte mesmo.
Uhum. Que ótimo. Você é cuiabana?
Sou cuiabana de Chapecruz.
É mesmo.
Cuiabana de Chapecruz. Tá cada vez mais raro achar cuiabana, real, né? Eu sou do pé rachado, Chapecruz, não sei qual que é a diferença, mas eu sou os dois,
Chape
eu acho.
Chapecruz, que é o de Chapa, e Cruz é quando morre aqui, né?
É? Meu pai é do Porto da Cruz Preta. Achei que tinha a ver com a Cruz Preta do Porto.
Nossa, tem uma história. Tem uma história da Cruz Preta. Nós fomos lançar um disco GTW na época lá, com a BR-364 GTW, e ia lançar uma pista de skate no bar, e aí virou uma treta com a galera do bairro. Cara, nós ficamos trancados no bairro, o pessoal quebrando porta, foi bravo o negócio.
Cara
lá.
Do céu.
Aqui, os anos 80 aqui não foram fáceis. Anos
não,
80,
eu imagino, eu só ouvi os rumores. Eu lembro que tinha rally por aqui, o povo fazia corrida de carro por
tinha
aqui
rally,
lá.
Tinha
menino,
muita coisa.
Acontecia altas coisas
aqui
em Cuiabá.
Não foi brincadeira, não, viu? Vou te falar.
Sim,
viu?
Meu sonho é fazer um show ali na Cruz Preta do Porto, meu pai mora ali.
Mas é massa, é charmoso.
Massa demais. E eu moro
charmoso.
Ali, moro ali na Comandante Costa.
Que
moro
massa,
ali pertinho.
E aí, agora, quer pegar a estrada com o da Switch.
Vou lançar esse EP, vou ter que montar minha bandinha pra fazer o negócio acontecer e botar disciplina de semanalmente aqueles ensaios e botar coisa pra acontecer e voltar a compor de novo coisas novas pro próximo, pra continuar lançamentos um atrás do outro. Quero lançar coisa um atrás do outro.
Certo. E você gosta de ouvir o quê? Você falou.
Obsessivamente, eu escuto Tears for Fears, Pearl Jam, Madonna, Amy Winehouse. Eu gosto muito de Peach, uma grande influência também. Mas coisas aleatórias, assim. Eu sou Nina Simone, eu sou obcecada por Little Richard.
Nina Simone.
Deus. Eu gosto dos meus negão, É poderoso o que eles fazem. Então,
você falou
assim,
em Peach, aí teve um show também que o Lopes tocou e eu fiz uma canção com ele, que ele tocava uma música nossa.
Sério?
Uma música minha, inclusive, minha de Capilé Charbel. E ele convidou eu subir no palco também, pra 10 mil pessoas lá na universidade.
Isso é muito massa.
Lopes,
cara.
Abraço aí, Lopes. Lembrando você aqui, cara.
Lopes é figura.
Então tá, a gente vai encerrar hoje aqui, Carol. E quando você estiver lançando as músicas perdidas aí.
Músicas perdidas que me devem.
Na hora que você tiver com elas prontas, eu volto aqui. A gente
beleza,
marca
eu volto
novo.
Sim. Muito obrigado. E... foi muito massa a conversa.
Legal
obrigado
mesmo.
Por mostrar as músicas aí. E Sons de Mato Grosso, né?
Sons de Mato Grosso.
É isso aí.
E um som universal.
Um som universal. É nosso.
É
vamos
nosso.
Orgulhar do que é nosso. É aí. A gente que faz.
Exatamente, exatamente.
É a gente que faz. A gente
não
que sabe
fronteira,
os corres, né?
Não tem fronteira. A gente sabe a dificuldade
a gente que sabe
é,
os corres.
A correria que é.
É isso aí.
Parabéns. Sucesso
obrigado.
Pra você. Estamos torcendo muito. Já vai entrar na nossa programação. E a gente vai gravar com você daqui a pouco aqui, logo após o programa. Uma chamadinha mesmo, Carol, lançando o disco na Rádio Assembleia.
Uhul!
Os Sons de Mato Grosso, e eu tô muito feliz com isso.
Valeu,
muito obrigado.
Muito feliz.
Valeu.
Obrigadão mesmo.
Última música que você vai
esta
chamar?
Esta é Mr. Magic, foi a primeira composição sobre o crush não correspondido. E foi composta completamente no improviso. Eu sei que a música existe porque eu gravei no momento que eu criei. Então, é isso que virou.
Que maravilha. Da Switch, valeu, gente. Muito obrigado. Valeu, Carol.
Valeu.
Um abraço, mais
muito
um som
obrigado.
De Mato Grosso. Até mais.
Vou te dizer que vou nunca mais voltar. Vou te dizer.